Olá! Estamos aqui, eu, Carlos Voltor e Tatiana Trindade, e a gente vai falar um pouco sobre o que vem por aí. Pode ser que a gente não fale tudo. Se a gente não falar tudo, manda pra gente o que faltou de lançamento, que vai faltar realmente bastante coisa.
Sim.
Mas vamos falar pelo menos das principais estreias e lançamentos de cada mês nos serviços de streaming que a gente tem por aí. E no futuro, o que quando voltar a ter cinema, a gente fala de cinema também.
Que se Deus quiser, vai voltar logo.
Com certeza. E esse podcast, ele vai ser a princípio mensal, até porque não tá tendo muita estreia, não tá tendo muito lançamento. Então a gente pensou, tipo, a gente ia fazer semanal, mas semanalmente a gente ia falar o quê? De uma série, duas, que estão estreando nesse período aí que tá tudo parado, que a maioria das produções parou. Então a gente vai estar lançando a princípio mensal, e a gente vai falar agora do mês de julho, e depois falaremos do mês inteiro de agosto, e vamos tentar lançar o de agosto antes do início do mês, né? Porque esse aqui a gente lançou depois do início do mês, mas...
Meio corrido assim, né?
Meio corrido, até porque tem que fazer pra lançar, vamos lançar, que se a gente não fizer, ficar só no planejamento a gente não faz, mas é isso aí.
Então pega a cadernetinha, o bloco de notas, o celular, o planner, e a gente vai falar sobre os filmes que vão estrear nesse mês de julho agora nos serviços de streaming.
É, e nos serviços de streaming, alguns a gente teve acesso, tem acesso a alguns lançamentos, outros são bem mais complicados da gente conseguir os lançamentos, então a gente vai falar aquilo que a gente tem, são os principais lançamentos da Netflix, da Amazon, alguns da Hulu, alguns do Apple TV, e é isso, né?
É isso.
Que a gente consegue. E é isso. Então vamos aí pro que lança esse mês no serviço de streaming.
Então, estreando esse mês na Netflix, a gente tem Encontro Fatal.
Ele.
David, oi. Faz muito tempo, não é?
20 anos. A gente se vê depois?
A Nia Long, ela é conhecida por maioria dos filmes que ela faz de comédia, comédias românticas. Ela tem participação em algumas séries, como NCIS, Los Angeles, Empire, ela fez participação. É uma atriz meio que já conhecida. Dificilmente, você pode até não saber tudo que ela fez, pode nem lembrar o nome dela quando você vê, mas quando você vê o rosto, você sabe que você já viu ela em alguma outra coisa.
É verdade.
E assim como o parceiro dela nesse filme, que é o Omar Epps, que também é um rosto conhecido, principalmente da série House. Ele fazia ali um dos médicos que ficava ao lado do House, que era um dos estudantes ou dos médicos que estavam ali pra aprender com o House. Não só aprender, né? Eles estavam ali pra fazer parcerias com o House. E ele também tá nesse filme, que é mais um suspense da Netflix.
É, na verdade aqui eles fazem um casal, né? E a personagem da Nia, que é a Ellie, tenta consertar o casamento com o marido dela, que é o Marcos. E aí, depois de um breve encontro com o David, que é o personagem do Omar Epps, que é um antigo amigo dela, ela vai se ver aí numa situação meio perigosa, porque ele é meio esquisito, ele é meio instável, né? E ela não tava esperando por isso, nesse reencontro com ele. E aí ela acaba colocando a família dela e os amigos dela em risco também. Então parece ser um suspense bem interessante, assim.
Então, já pode botar, se você gosta desse tipo de filme, já pode botar na lista, dia 16 de julho, na Netflix.
A barraca do beijo já tá aberta pra faturar! De novo!
Desculpa, eu não sabia que ia ficar tão nervosa de novo. Acho que talvez vocês tenham algumas perguntas. Vou atualizar vocês.
No dia 24 de julho, a gente tem A Barraca do Beijo 2. Pra quem gostou da Barraca do Beijo 1, né? Acho que vai estar na mesma pegada, né?
É, eu acho que continua o mesmo elenco. Continua sendo uma comédia romântica teen.
Sim,
acho que
sim.
O primeiro fez sucesso. Acho que o segundo, pra quem gostou do primeiro, acho que vai continuar na mesma fórmula, vai pegar do mesmo jeito.
Eu, particularmente, prefiro a Joey King em papéis mais dramáticos, assim, tipo The Act de 2019, que é uma série da Hulu. E eu acho que ela tem uma pegada muito boa, assim. Ela tem uma carreira em crescimento, né? Em suspense, terror e tudo mais. Mas ela consegue fazer os dois.
Na série The Act, ela tá realmente excepcional. Ela concorreu até, acho que, ao Emmy.
Sim,
por causa
sim.
dessa série. E aqui no Brasil, ela passa, pelo menos que eu saiba, no Stars Play. Você pode encontrar o The Act com a Joey King. A mesma que faz Barraca do Beijo.
E aí, no dia 24 também, nós temos Oferenda à Tempestade, que é um filme espanhol. É o terceiro filme de uma trilogia.
É uma trilogia que começou com O Guardião Invisível, que é a história de uma detetive, de uma investigadora da polícia que retorna pra sua cidade. Ela começa a investigar crimes do local e tem que lidar com seus próprios demônios do passado, lidar com a sua vida, com o que aconteceu com ela. Uma história até bem básica, batida, já conhecida. Aí teve uma continuação que foi Legado nos Ossos e agora vai ter essa terceira parte, Oferenda à Tempestade. Eu não sei se é preciso, mas acredito que seja mais interessante você assistir o Guardião Invisível Legado nos Ossos antes de ver Oferenda à Tempestade, que estreia 24 de julho.
E todos eles estão na Netflix.
Todos eles estão na Netflix,
né? Fazer uma maratona aí pra assistir o terceiro.
Continuando ainda na Netflix, a gente teve a estreia em julho de algumas séries.
Vai entrar uma série que todo mundo me pede nas redes sociais, quando é que vai entrar na Netflix? Pelo amor de Deus, eu preciso assistir essa série. Good Girls, 26 de julho. Finalmente a terceira temporada vai chegar pra nós. Já chegou lá nos Estados Unidos, né? Já encerrou. Ela teve um problema de continuidade devido à pandemia. Parou no 13º episódio, eram 16. E aí agora chega na Netflix para as pessoas poderem aproveitar, apreciar essa série que eu gosto muito. Inclusive eu faço review no meu canal, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Já aproveito e faço o jabá aqui, né?
Faz jabazinho, jabazinho.
E é uma história que, assim, ela sofreu com essa pandemia, né? Porque eles tiveram que parar de gravar.
Muitas séries estão sofrendo com isso, né? Muitas
séries estão sofrendo com isso. E aí, essas séries que estão sofrendo com isso, talvez elas decepcionem um pouco, né? Essa terceira temporada foi muito aquém do que a gente esperava. Foi muito abaixo da expectativa, né? E vai vir numa quarta temporada, já foi aprovada lá na NBC, que vai ter uma quarta temporada, mas tu vê que sofreu, que os personagens ali sofreram, o enredo sofreu, todo mundo sofreu ali. Mas é uma série que continua valendo a pena assistir, assim. Nem que seja, tipo assim, ah, vou ver essa terceira aqui pra esperar a quarta, sabe? Eu acho que vale a pena.
Já estrearam Warrior Nun no dia 2, já tá estreada, né? Já tá estreada.
Dependendo de quando a pessoa ouvir esse podcast, né? Todas elas já vão ter estreado.
É verdade. Mas no momento que esse podcast saiu, já tinha estreado Warrior Nun. No momento que nós estamos gravando ele, já tinha estreado Warrior Nun. E é uma série legal, divertida. Eu já terminei, eu já assisti ela por inteiro. São 10 episódios. É aquilo, é uma série gostosa, tranquila. Não precisa de muito envolvimento. Não é uma série muito complexa. Você meio que já mata vários dos mistérios e das situações que vão acontecer na frente rápido. É mais pela diversão e é uma série boa. Os atores são carismáticos. Você acredita na atriz principal. É uma sériezinha legal de se ver.
E o pôster é igual ao John Wick 3, né?
Ah, mas aí se eu for pegar todos os posters que são iguais a todos os posters, a gente passa aqui uma lista de 300 mil posters iguais.
Verdade, você tem um ponto.
Né? Tipo, eu vi essa polêmica do cara reclamando, fizeram um poster igual ao meu. Se eu for pegar os posters que saíram antes iguais ao dele...
Tudo igual, gente, né, cara? Nossa.
Vai dizer que ele copiou o poster de alguém? Tendências, acontece. Mas a série é legal, tá aí, pode ser assistida. E a única coisa pra mim é que ela depende de uma segunda temporada. Não sei se já tá confirmado ou não.
Mas tu acha que vale a pena, assim, pessoal?
Quero maratonar
alguma coisa? Vamos maratonar.
Vale a pena. É divertida, é uma série leve e tranquila de se ver.
Era um casal que morava naquela casa, não era? Eu vi outra pessoa na janela do segundo andar.
No dia 3, um dia depois de Warrior Nun, a gente teve o Grito Origins, que foi uma série que deu um pouquinho o que falar nas redes sociais, né? Porque é uma série que traz a origem dos filmes antigos, os filmes japoneses.
É, ele meio que traz o começo da história, né? Uma coisa que o Chamado fez em cinema mesmo. Uhum. Ele traz o início de toda a trama.
É, o que, né? Que aconteceu com aquele drama, menininho, da parede, né?
É.
Tem toda uma violência que aconteceu com os personagens. Tem umas partes bem pesadas, assim. Inclusive, alerta de gatilho, né? Tem uma cena de estupro na série. Não é uma série leve.
É terror, horror. Mas ela é uma série curta, né? Elas são só 6 episódios, de 20 e poucos minutos cada. Então, rapidinho você mata.
Ela,
né?
É bem curtinha, assim. Ao contrário de outras séries da Netflix que tem episódios de 40, 50 minutos, ela dá tranquila de maratonar, assim, no final de semana, né?
É quase um filme de uma hora e meia dividido aí em 6 partes.
Então fica aí a dica se gosta de terror, se não
quiser,
tem problema.
Quiser juntar os amigos pra assistir uma coisa tranquila junto, divertida, pra animar, veja o Grito Origins.
Juntar, né? Online, no Watch Party da Netflix.
Exatamente, Watch Party, que aí é uma coisa que você tá vendo ali junto, mas quando você para de ver, você tá sozinho.
Não quebre a quarentena, tá, pessoal?
Não tem mais ninguém fazendo quarentena, né?
É, só 30 pessoas estão fazendo a quarentena, né? Eu fui mais 28.
Exato. E também na sexta-feira, dia 3, teve a estreia de Babysitter Club, que é baseado numa série de livros antigos infantis, que já teve série nos anos 90 com atrizes conhecidas da época, com um certo pequeno sucesso na época. Ele volta agora na Netflix com atrizes mirins, parece uma sériezinha gostosa de se ver, pra se ver em família, pra se ver com os filhos. Está aí na grade desde o dia 3. O elenco é interessante, o elenco é bom, pelo menos o elenco adulto. As crianças eu não conheço nenhuma, não sei se nenhuma realmente já fez alguma coisa antes, mas o elenco adulto é bom e as histórias são conhecidas e famosas, tem milhares de livros, milhares eu não sei, mas pelo menos dezenas de livros.
Livro pra caramba, não.
É muito livro.
Mas eu acho que tanto os livros quanto a série antiga, elas não tiveram grande repercussão aqui no Brasil, né?
É, até eu acho que principalmente pelo tema, que não é muito comum aqui no Brasil. Você ter garotas, jovens, adolescentes trabalhando como babás é uma coisa que é muito comum nos subúrbios americanos, né? Nas cidades americanas. E aqui no Brasil não é uma coisa normal. Isso não funciona aqui, né? Essa ideia, esse tipo de história não funciona pras nossas crianças.
Sim.
Né? Porque isso não é uma coisa comum pra gente.
Mas, de repente, pelo lado de empreendedorismo, pode ser interessante, né? Que elas elas criam meio que um negócio ali com umas babysitters.
Não estamos incentivando crianças a trabalhar.
Verdade.
Se bem que no Brasil, o que a gente tem hoje é o que mais acontece, mas tudo
bem. Vamos entrar nesse mérito.
A Sophie tá desaparecida e eu queria saber se tem notícias dela.
Ela parou de vir aqui. Foi uma pena. Essas pessoas desaparecidas escolhem continuar desaparecidas. Muitas vezes, porque elas estão fugindo de alguma coisa.
Com licença, meu lugar não é aqui. Não, não é.
Estreia no dia 8 de julho, Estado Zero, a primeira temporada. Primeira não, porque é minissérie, né? Ela é dividida em 6 partes e a cocriação dela é com a Cate Blanchett.
Que além de criadora, produtora da série, ela também atua na série, ela faz papel dentro da série. Tem a personagem principal, que é a Sophie Werner, que é interpretada pela Yvonne Strahovski. Você vai lembrar dela do Chuck, mais recentemente no Handmaid's Tale, no Conto da Aya.
Serena Joy, aquela maldita.
Serena Joy. Ela teve sua participação em Dexter. É uma atriz conhecida e muito boa. Atriz que eu gosto pra caramba.
Parece interessante essa minissérie porque vai tratar da questão dos imigrantes, né?
É, vai tratar exatamente de um tema que é bem atual, bem forte. Então é um drama acompanhando imigrantes que são levados pra Austrália. Imigrantes tentando ir pra Austrália, entrar na Austrália. É uma minissérie boa que tá recebendo boas críticas lá fora.
Então essa aí valeria a pena dar uma conferida.
Estreia dia 8, porque o amanhã pra você que está ouvindo isso agora pode ser muito no futuro.
E aí no dia 9, a gente tem também uma animação na Netflix, animação japonesa, chamada Japão Submerso, que vai contar aí uma história de como o Japão
está
depois...
afundando.
Isso! Acontece um tsunami, né?
Acontece uma catástrofe, um desastre natural que gera, tipo, falhas embaixo do Japão, elas se abrem e o Japão começa a afundar. E aí você vai acompanhar o drama de alguns personagens tendo que se reencontrar com seus familiares.
Provavelmente tu vai chorar, né?
É bem provável, é bem provável.
Japão Pô, adora fazer as pessoas chorarem, né?
Ou ficarem com nojo, é bem assim, tipo...
É, 880. É. Mas é legal, principalmente as animações da Netflix, né? Que eles estão crescendo muito. Uma variedade muito boa de animações, animações fortes, que estão indo forte pro Oscar, inclusive, que a gente teve o Klaus esse ano, né?
Sim, sim. Então eles estão investindo pesado nessa área.
Exato. Então pra quem gosta de anime, pra quem gosta de animações japonesas, fica a dica aí. Japão Submerso, dia 9 de julho.
Pode me chamar de Andy. Eu lidero um grupo de soldados. Guerreiros, como você. Com habilidades incrivelmente raras.
Teve também a estreia de The Old Guard, filme da Charlize Theron, que é, eu acho que, um dos filmes grandes, assim, desse mês da Netflix.
Né? Dos carros fortes de filmes, né?
De filmes, acho que é o principal filme do mês. Que a história eu achei interessante, eu achei bem legal o filme, cenas de luta bem maneiras, que ela é uma guerreira imortal que faz trabalhos mercenários pra tentar ajudar pessoas. Uma coisa meio... sei lá, uma coisa meio... quase um esquadrão classe A imortal. Mortal.
Deus, que miscelânea.
Mas é bem legal, é bem maneiro. A mística do filme é interessante. Eu já assisti, tô falando aqui porque eu já vi o filme. Eu achei divertido, achei, tipo, cenas de luta maneira. Não é um filme cabeça ou com ideologias diferentes. É quase uma versão de Highlander.
É aquele pra desligar o cérebro e assistir, é isso.
É, eles não focam muito no passado, eles não focam muito na história de onde esses personagens vieram. Eles dão pequenos hints e pequenas informações sobre cada um dos imortais que aparece, que são um total de 5. Você entende um pouco a história de cada um. A gente não tem muitos flashbacks de passado, tem pouquíssimas representações. Você tem ali alguns personagens que vão ressurgir. E o filme, ele é bem claro que vai ter uma continuação. Agora, se essa continuação já tá confirmada ou não, eu não sei. Mas que ele deixa claro assim, vamos continuar com essa história. Vai ter mais coisa.
É, eu acho que ela já deixou engatilhado pra tipo, vamos continuar, Netflix?
Exatamente. E se o filme fizer sucesso que a Netflix espera, com certeza terá um novo filme. Tem até uma cena, não é um pós-crédito, pré-crédito, mas é tipo uma cena pós-filme pré-crédito.
Nossa.
Tem uma cena, um prólogo, logo depois que o filme acaba, que dá completamente a ideia de uma continuação. E interessante, a ideia de alguns personagens é bem legal, e entender um pouco da história, se eles aprofundarem na história desses personagens, eu acho que fica bem legal. E é aquilo, é baseado num quadrinho, então a Netflix aí tá forte apostando em séries baseadas em quadrinhos.
E quadrinhos diferentes, né?
É, não quadrinhos é independentes, não são de super-heróis, não são quadrinhos de grandes editoras, uhum. São quadrinhos assim, mais alternativos. Assim como já tivemos esse mês, Warrior Nun também é baseado em quadrinhos. Sim. The Old Guard é um filme também baseado em quadrinhos e que tá despontando aí pra ser o filme maneiro pra uma continuação. É legal, é divertido. Vá assistir.
Eles nos tiraram tudo. Porque a magia flui através de nós.
Dia 17 tem a estreia de Cursed, também a série de fantasia que envolve Excalibur, envolve bruxaria, envolve Mago Merlin.
Essa aí eu tô hypada, tô achando que vai ser boa.
E ela tem as coisas, ela tem umas referências, tipo, ela tem a personagem Nimue, que é clássica dos contos de Rei Arthur, interpretada pela Catherine Langford, que é a mesma da garota do 13 Reasons Why, ela tá no Knives Out, ela fez também com o Amor Simon, mas ela, pela Netflix, pelas séries, ela é mais reconhecida por 13 Reasons Why, como a Hannah. Isso.
Ela é uma guerreira?
Ela, na verdade, é a personagem principal, que é meio que uma guerreira feiticeira. A Nimue, nas histórias do Arthur, ela é uma aprendiz do Merlin, então ela vai ter, acho que, essa mistura aí entre guerreira e aprendiz feiticeira.
Personagem feminina forte, gosto. É. Ela me ganhou.
E ela tem cara de ser uma série interessante. Se tiver uma produção maneira, vai ser legal, vai ser pelo menos divertido de se ver.
Então anota no caderninho aí que essa... Põe uma estrelinha nessa daí, que essa aí vale a pena esperar.
Vai ser Cursed. Ah, o título em português é A Lenda do Lago, dia 17, uhum. Na Netflix.
E aí no dia 17 também, como se não bastasse Cursed, né, que a gente tá aguardando, tem a série brasileira Boca a Boca, que essa daí, se souberem fazer, pode ficar interessante. Principalmente no atual momento em que a gente se encontra, né, Volta?
É, eu só fiquei, assim, achando uma coisa meio muito religiosa. Eu não sei se você teve essa impressão quando você viu o trailer. Não sei se a série é religiosa ou vai dar essa pegada religiosa ou vai ter uma coisa, uma conotação de levar esse lado ruim, tipo uma coisa meio Footloose, que eles fazem, sim, com a dança e religião, fazer isso com o beijo e religião, não sei.
Pode ser porque eles são de uma cidade pecuarista do interior do Brasil, né? Então,
é.
Tipo, é uma comunidade muito fechadinha, pode ser que eles levem pra esse lado religioso aí.
É, mas... eu senti essa coisa, beijar é muito pecaminoso, não se deve fazer, então sei lá, me deu essa impressão.
Pela sinopse, a não ser que isso seja uma mentira criada na cidade, né, eles são ameaçados por um surto epidêmico. Existe uma infecção contagiosa ali pelo beijo.
É aquilo, beijar se torna proibido.
Uhum.
Proibido beijar. E aí isso me traz sempre aquele paralelo, é proibido dançar, é proibido, tipo, porque ainda eles se beijam porque eles vão pra uma festa e aí na festa todo mundo se beija e aí o que, que vocês fizeram na festa? Tem uma coisa meio tipo, joga pra esse lado, não sei. E aí tem a coisa do hospital, tem cruz, tem uma conotação que me deu essa visão religiosa, de que eles vão meio que bater com a frente religiosa nisso. Então eu não sei como é que vai ser. Parece ser legal, pelo menos pra ver qual é.
O que me deixou curiosa nessa série é que ela tem uma dupla direção, né? E uma das partes dessa direção é da Juliana Rojas, que no cinema veio com fortíssimo As Boas Maneiras, de 2017. E ela escreveu também 3%, outra série muito boa da Netflix. Eu acho muito boa, tem gente que não gosta muito.
É, eu gosto muito da história do 3%, eu acho que eles erram em muita coisa na série, mas pra mim é muito mais estético e atuação do que na história. Então, tipo, a história do 3% eu gosto bastante, mas eu acho que ele tem alguns problemas ali estruturais que...
Boa, cara.
A série é boa.
Quarta temporada agora?
É, a série é boa. Uma coisa que eu também reparei nesse Boca a Boca, a estética da série me lembrou muito, pelo menos a parte visual de luz, me lembrou muito Euforia.
Verdade.
Então essa coisa de drogas, de lascividade, sim, sendo bem explorada dentro da série, botando isso como algo errado, porque isso contamina, porque isso é a causa do vírus. Então vai ser interessante ver como é que eles vão trabalhar isso na série.
Então aí, ó, ó, dia 17, duas grandes estreias, é o carro-chefe aí do mês da Netflix. O carro-chefe.
Não é o carro-chefe.
Por que, Walter, que não é o carro-chefe?
Porque é uma série brasileira de baixo orçamento, por isso não é o carro-chefe.
Não, cara, tô falando que existem Boca a Boca e Cursed no mesmo dia, mas não é o carro-chefe do mês.
Ah,
e nós temos o quê nesse mês?
Merda, o que a gente fez agora? Que merda foi aquela?
Fim do mundo, 25 de novembro de 1963.
The Umbrella Academy.
Ah, é verdade. Do último dia.
Na última sexta-feira do mês, nós temos a segunda temporada de The Umbrella Academy. Grandíssima série. Essa aí coloca duas estrelinhas pra não perder.
Eu botaria até três. Porque é realmente desse mês, pelo menos, uma das séries mais aguardadas. Uma série que fez muito sucesso na sua primeira temporada. Eu li os quadrinhos, eu gosto pra caramba já da série. Adoro o material original. É bem diferente, tipo, mas é inspirado, né? E a série é muito boa.
My Chemical Romance, né?
É, do vocalista. O autor é o vocalista do My Chemical Romance.
Jared Way.
Sim. E os quadrinhos são adorados pelo Neil Gaiman. Tipo, o material é bom. E a série conseguiu captar bastante da essência da história. Personagens estão bem montados. Estão bem construídos. Tá bem legal a série. A série é muito boa.
Não sei se eu gostei do finalzinho ali da primeira temporada, mas eu tô aguardando bem ansiosa pra essa segunda temporada, porque eu gostei do todo, né? Os personagens cativantes, a história em si.
Eu quero ver pra onde que vai a segunda temporada. Se eles vão seguir a história dos quadrinhos, né? Pelo que deu pra ver até agora, parece que sim. Então vai ser bem legal.
3 estrelinhas nessa, então.
3 estrelinhas. Saindo um pouco agora da Netflix, vai ter sempre tem bastante estreia, né? Pelo menos isso, a Netflix é forte. Isso aí são só as principais, então vai estar sempre coisa entrando no catálogo, que a gente não necessariamente está mencionando aqui. Tem também estreias da Amazon no mês de julho, muito boas. A Amazon não tem muitas estreias originais, mas ela está entrando no catálogo dela várias séries interessantes, que são difíceis, às vezes, de você encontrar em algum outro serviço, principalmente fora da Netflix. Tem algumas que estão até na Globoplay. Mas você tem Seinfeld, voltando para o Prime Video, que ela tinha saído por um tempo.
Inteira, né?
É, inteira. Bom. Toda a série, as 10 temporadas. Tem Modern Family, também com as suas 9 temporadas. Ainda não tem a 10ª temporada, que foi a última da série. A série encerrou na sua 10ª temporada. Volta Glee. Homeland é outra série também muito boa, que também só tem até a sua 7ª temporada, assim como na Globoplay. Não estreou a sua 8ª. A Amazon, acho que ela entrou em um acordo junto com a Disney e tá pegando muito material da Fox. Então, tipo, essas séries são principalmente da Fox. Então, botando no seu catálogo algumas delas. Tipo, Prison Break também, Impuros, a série brasileira, mas também só a 1ª temporada.
A Amazon, ela tem um acordo com a Disney, mas na questão do catálogo da Disney Plus, eles não entraram num acordo, né? Do que tem no Disney Plus ainda não vai vir pro Brasil, só vai vir lá por novembro, que era quando
a própria Disney Plus iria entrar no mercado brasileiro.
E aí a gente vai ter que aguardar, infelizmente.
É, mas ainda nessa coisa dos catálogos da Fox, né? Isso vai entrar dia 1º de julho, dia 3 a gente tem Mad Men, dia 7 todas as temporadas de Arquivo X, da 1 até a 11, uma série que é muito difícil de você achar em streaming aqui no Brasil, acho que nunca teve nenhum serviço, acho que só na Fox pra assistir, mas nunca por inteiro, que é Sons of Anarchy, uma série muito boa, muito maneira, boa, né? Vai ter as suas 7 temporadas, Me Chame de Bruna, brasileira, contando a história da Bruna Surfistinha, 3 temporadas, apenas 2 temporadas de Family Guy, alguns de Halloween, Piratas do Caribe, alguns filmes, nada assim grandioso, vai entrar muita coisa brasileira, né? Nossa, Somos Tão Jovens, Assalto ao Banco Central, Casamento de Romeu e Julieta, SOS Mulheres ao Mar. Então vai ter algumas estreias assim interessantes brasileiras. E a única original da Amazon esse mês é Hannah.
Hannah tá entrando na 2ª temporada. É uma série muito boa, bem construída. Tem um filme de Hannah, que é de 2011, com a Saoirse Ronan. Foi um dos primeiros papéis que ela fez no cinema.
Sim, e tem o Eric Bana e a Kate Blanchett também no elenco. Então, o filme é muito bom. Então, se você não viu o filme, pode ver o filme também. E depois fazer a maratona da série, da 1ª e 2ª temporada. E se você já viu a 1ª temporada, pega a 2ª, que tá bem legal também. Ela dá uma continuidade interessante à história.
Já tá no catálogo, entrou no dia 3 de julho. E as séries que o Walter citou vão entrar no dia 7, dia 15 e dia 24 de julho.
Fora dessas duas principais aqui no Brasil, né, que eu acho que a Amazon e Netflix se tornaram meio que as principais serviços de streaming, as outras você acaba tendo acesso por outros meios, televisão, TV a cabo.
Biblioteca do Paulo Coelho, às vezes.
Biblioteca do Paulo Coelho. Mas acho que te mandam material mais facilmente, são essas duas, é que acabam sendo mais populares. Você tem ali a Globoplay também, com algumas novidades, mas a gente não consegue acessar o que vai sair ainda pro mês pela Globoplay. Então, se alguém estiver ouvindo aí, manda o contato pra gente, ou então entre em contato e me manda o material do que vai sair por mês desse serviço que a gente divulga aqui. Mas a gente tem aí a estreia da série documental que conta a história da Sandy Júnior. Da Sandy Júnior foi foda.
Da Sandy Júnior.
Porque, né, Sandy Júnior é uma pessoa, é uma entidade única, porque eles não se separam.
É a Sandy de sobrenome Júnior, né?
É. Mas é a série que conta a história, né, dos dois irmãos que desde criança são aí conhecidos pela música por causa dos pais, fizeram televisão, fizeram cinema, voltaram com shows agora e estão aí na carreira, sei lá, 20, 30 anos.
200 anos. Desde que eu me entendo por gente, assim. Sandy Júnior já tá na mídia, né?
É, eu já sou um pouco mais velho, então eu vi eles crianças e crescendo até agora. Então eles já estão aí há anos. E vai ter essa série no Globoplay, que é interessante. Pode ser legal, não sei. Tem que assistir.
Eu não sou muito fã de Sandy Júnior, né?
Eu também não sou. Nunca curti tanto, porque exatamente eu já era uma geração mais à frente de quando eles começaram. Tanto a música, tanto quando eles foram pra série na Globo. Mas pra quem curte Sandy Júnior, eu acho que vai ser uma boa pedida pra quem gosta. E talvez pra quem curte a história da música brasileira, porque vai apresentar bastante coisa, vai mostrar muitas situações. Então é interessante e é uma das estreias da Globoplay que a gente sabe.
Então fica a dica aí, sériezinha documental da Sandy Júnior. Da Sandy Júnior, ótimo.
Mas esse mês a gente ainda tem, pela Apple TV, uma série chamada Little Voice, que é um musical clássico. Garota vai pra cidade grande descobrir a vida, descobre a sua voz maravilhosa e tem os seus envoltos com romance e a tentativa de conseguir se tornar uma grande musicista. A série parece ser bem bonita, parece ser bem legal. E, cara, pelo menos até agora, tudo que eu assisti pela Apple, eu gostei.
Eu também. A última que eu assisti foi Defendendo Jacob. Recomendo.
É muito boa.
Muito boa. Os filmes que eles estão lançando também, tem gente famosa, são histórias muito legais.
Eu recomendo da Apple uma que é maravilhosa, eu adorei essa série, é Mythic Quest.
Quest, não conheço.
Mythic Quest, é maravilhosa. Cara, é uma mistura ali de The Office, Parks and Recreation, mistura How I Met Your Mother, mistura uma série assim de pessoas que se conhecem num ambiente de trabalho, tem nonsense, é muito boa.
Vou procurar, vou botar a estrelinha aqui.
Eu também, dentro da plataforma, tem The Morning Show, que também é muito boa, sim. Então, a Apple tem algumas coisas boas, ela ainda tem pouca coisa, realmente, ela ainda tem pouco material inédito, mas tá crescendo, tá começando a crescer, né? E na casa de documentários também, ele tem o documentário lá da Oprah Winfrey, que é o Dear, tem o documentário da história dos Beastie Boys, também é bem legal. Teve agora um documentário que saiu que era Pais, falando Pais de Pai, não, né? Não de Paz. É muito carioca falando, então, podem confundir. Um documentário mostrando como é ser pai no mundo de hoje. Então é bem legal também, é bem interessante. E Em Defesa de Jacó, que é muito foda.
Nossa, esse foi muito bom. Eu não gostei muito do final, mas eu acho que o desenvolvimento foi muito interessante, assim, a construção dos personagens ali. E o último filme que eu vi da Apple foi O Banqueiro. Recomendo fortemente, uma história real.
É, O Banqueiro, com Anthony Mack e o Samuel Jackson.
É baseado numa história real. Ao contrário daqueles melodramas de história real, né, de superação e tudo mais, esse tem uma pegada um pouco de comédia, assim. Eu gostei disso, que dá uma leveza no filme. Então é um filme que tem uma história muito interessante, mas também ele não se leva tão a sério. Tem umas tiradinhas, assim, que deixa o filme leve, né? E é com a Nia Long também, que vai entrar aí no catálogo da Netflix com Encontro Fatal.
É que o Apple TV, ela tá ainda pequena. Ela tá aqui no Brasil, acho que por R$9 o serviço. Eu acabei assinando, e só pelo fato deles terem lançado o trailer de Fundação, já valeu pra mim os R$9. Mensal. Apple tá entrando com força.
Esse aí, a hype tá grande, hein?
Muita.
Acho que vai ser bom.
Tomara.
Mas então, no dia 10, temos Little Voice.
Os alvos desapareceram. Estão vindo. O que vamos fazer? Vamos despejar o inferno em cima deles.
E na Apple TV Plus, a gente teve também dia 10, Greyhound, que é o novo filme do Tom Hanks. Aquele filme de guerra, né? Segunda Guerra.
Tava programado pra sair no cinema, né? Ele ia sair, era um filme pro cinema. Só que, né, todos nós sabemos.
Infelizmente.
Cinemas talvez seja uma coisa que vai demorar a voltar, pelo menos como a gente conhecia.
Sim.
Então, ele acabou fazendo um acordo e foi pra Apple, né?
E é uma pena porque é um filme que tem o visual inteiramente pra tela grande, né? Não querendo ser elitista nem nada, mas é um filme com um visual absurdo, assim. São cenas grandiosas, sabe? No meio do mar. É uma coisa meio cinza, assim. Então, pelo trailer, tu já vê que é uma coisa pra cinema. Mas, infelizmente, né? A gente tá nessa situação de pandemia e não rola.
É uma pena. Isso é realmente uma coisa que é uma pena, porque a gente tem muito filme que é feito pro cinema. Que não é nem ser elitista, é que são filmes que a experiência de você assistir eles no cinema é diferente.
Sim.
Querendo ou não, a experiência de você ver um filme no cinema torna ele maior, melhor ou não também, né? Você pode até achar o filme muito pior quando você vê ele no cinema e depois você vê ele em casa, não é tão ruim assim.
Sim.
Existe essa possibilidade, mas a maioria dos filmes grandes, né, os blockbusters, filmes de grandes orçamentos, eles são produzidos já com a ideia da exibição em tela grande. Um exemplo pra mim, eu acho que mais claro disso é você pegar Gravidade, o filme da Sandra Bullock, que no cinema ele é uma coisa, em casa ele não tem o mesmo efeito. No cinema você fica de boca aberta com a visual, o ó do que está acontecendo na tela. Em casa você se prende mais à história e aí a história é ruim, é fraca, tem muita coisa de erro naquele caminho que ela faz, então tipo você acaba se desconectando e como o visual não te impressiona tanto, o filme perde muito.
Mesma coisa o 1917, né? No cinema é um negócio absurdo, a mixagem de som, as cenas, assim, grandiosas.
Sim.
E aí na tela do computador, assim, ou na TV pequena, talvez a pessoa não sinta tanto impacto, né?
Talvez você tendo uma, se você tiver uma TV em casa, sei lá, de 50, 60, 70 polegadas, talvez você consiga não sofrer tanto, né? A sala menor, aí você mais perto da TV, talvez você não sofra tanto com essa perda da tela grande do cinema, né? Você também tem que ter um sistema de som 7.1, surround sound sinistro em casa pra tentar replicar a experiência do áudio, porque, por exemplo, filmes no cinema como Dunkirk, o próprio 1917, o som faz uma diferença, né? Você sente o som de uma forma diferente no cinema do que você sente em casa.
Lugar silencioso, a mesma coisa, não vai ser a mesma experiência, né?
Exato.
Enfim, se a gente começar a citar todos os filmes pra cinema, a gente vai ficar duas horas comentando aqui, né?
Um filme que vai sofrer disso e tá sendo adiado e adiado é o Tenet, que o Nolan também, ele faz filmes já pensando no cinema, né? Vi de Dunkirk. E é um filme que ele, acho que ele vai segurar esse filme até poder lançar ele no cinema.
Eu acho também. E aí, saindo da Apple, indo pra Hulu, nós temos, eu acho que o que mais vale a pena ficar de olho é Palm Spring, que é um filme que vai entrar no dia 15 de julho, né, no serviço.
Que é com Anne Sandberg, com a Christine Milioti, que se você não sabe pelo nome, ela é a mãe no How I Met Your Mother.
Fez então, Black Mirror também.
Fez também Black Mirror. E o J.K. Simmons, que você pode ter como Gordon nos filmes do Batman, Jonah Jameson nos filmes do Homem-Aranha, professor do Whiplash. Então, tipo, o ator é muito bom. E a história é um Groundhog Day, é um feitiço do tempo. Eles estão presos num loop dentro de um hotel, que eles estão indo pra um casamento. E é isso. Eles estão presos naquele dia. Eles não conseguem fazer mais nada. E aí a história vai se desenvolvendo em cima disso. E em vez da maioria dos filmes, que é uma pessoa presa no loop, nesse caso a gente vai ter duas pessoas presas no loop, tendo que viver o mesmo dia várias e várias vezes.
Muito comum, assim, né? O último que teve nessa vibe era um filme meio que de terror, que é A Morte Dá Parabéns.
Teve a série também da Netflix, a Boneca Russa.
É verdade. Boneca, eu não gostei muito dessa série, não. Até apaguei da memória aqui. E aí nós vamos ter essa nova comédia romântica aí da Hulu. Então já coloco uma estrelinha aí também, dia 15 de julho.
Então, isso é tudo que a gente sabe que vai sair agora no mês de julho. Pelo menos, por enquanto, a gente não tem acesso a tudo realmente que vai sair. Esses são os principais highlights.
Exatamente.
Que vão sair nos serviços de streaming. Principais aqui do Brasil, que é a Amazon e Netflix. Os outros a gente não conseguiu, a gente até buscou, mas tentou achar a maior parte das informações, mas é muito aleatório, é muito quebrado as informações. Então a gente achou, vamos pegar o que a gente sabe, que a gente realmente sabe que vai estrear.
Como a gente tá nesse período de quarentena, né, nós e 28 pessoas, fica meio difícil a gente falar sobre as estreias que sairiam no cinema e vão sair nos serviços de streaming, porque tá uma informação aqui e ali, como tu falou, né, Voltor?
É.
A gente não consegue reunir tudo isso pra trazer aqui. E como a gente tá também iniciando os nossos trabalhos aqui no podcast, a gente tem muito ainda pra acrescentar.
A gente até tem que acrescentar, por exemplo, o nome do podcast, que a gente ainda
Exatamente.
Não... Até o momento dessa gravação, a gente não sabe qual é o nome desse podcast. Você que está ouvindo esse podcast pode também nem saber o nome, porque a gente pode ter lançado ele sem nome. Vai lá. Olha aí, olha que possibilidade. Provavelmente a gente vai ter criado um nome, nem que seja o nome mais esdrúxulo possível. Então você vai estar lendo algum nome, pode estar pensando, caraca, como é que eles pensaram nesse nome? E é isso aqui, a gente não pensou.
Ainda não pensou. Mas fica aí a dica pros filmes e séries que vão estrear no mês de julho. A gente retorna no mês de agosto pra informar todas as estreias que vão acontecer esse mês.
Que a gente vai saber.
A gente vai saber, com certeza.
Ou não. O que a gente vai saber é que a gente vai anunciar. O que a gente não souber, a gente não vai anunciar. E você pode ser pego de surpresa. Vai ser uma opção. Você vai, com certeza, ser pego de surpresa por alguma série que a gente não sabia. Se mantém informado pra não ser pego de surpresa, pelo menos pelas séries que a gente sabe. Tá vendo? Esse final de podcast é tipo Dark, você não entende nada.
É, exatamente. Começa a embolar uma frase na outra ali, quando vendo, não tem sentido nenhum.